O caso April Jones. No dia 1 de outubro de 2012, April Jones, com 5 anos de idade, depois de deixar a escola, estava brincando com seus amigos de bicicleta em frente à sua casa, na pequena cidade de McHenlev, na região central do país de Gales. A população da cidade é de cerca de 2 mil pessoas. Por volta das 19 horas de uma segunda-feira, ela foi vista por um de seus amigos entrando em um carro grande, talvez uma van, cinza ou de cor escura. Todas as testemunhas dessa cena eram crianças. Disseram que April foi chamada até o carro e caminhou sorrindo. Entrou e sentou-se no banco na parte traseira. E ainda estava sorrindo quando o carro partiu. Uma das crianças correu até a casa da menina e aos gritos avisou sua mãe que April se foi. A pequena April era uma menina nascida prematura, de 7 meses de gestação. Ficou hospitalizada nos seus primeiros meses de vida. Ela nasceu com problemas de movimento nos quadris e pernas. Sentia dores e precisava de fisioterapia para poder andar sem problemas. Por isso, desde os 3 anos e meio, seus pais ensinaram e incentivavam a menina a andar de bicicleta, esporte que ela adorava, e onde pudesse, ia pedalando. Sua irmã mais velha a descreve como o sorriso da casa. Onde estivesse, em algum momento, April aparecia sorrindo e curiosa pelos afazeres da irmã, querendo participar de qualquer coisa que pudesse mantê-las juntas. Sempre uma criança muito amorosa. A mãe imediatamente comunicou o desaparecimento da menina.
Pai, please emergency.
My dog's been kidnapped. I live in the house with the dog. Hang on, Val, can you speak to somebody?
Hello. And what makes you think the dog has been kidnapped?
Well, she's gone off in a car with somebody. Somebody's picked her up in a car or something.
Okay, what's the name of the child that's gone missing?
April Jones.
April, how old is she?
5.
E centenas de moradores da região se juntaram em um centro comunitário naquela noite para ajudar a polícia nas buscas pelas ruas, fazendas e florestas. Mas não obtiveram nenhum sucesso. Os policiais divulgaram um telefone para receber informações de outras pessoas que pudessem contribuir para descobrir o paradeiro de April. Também foram espalhados pela cidade pôsteres com a foto da jovem e recados em redes sociais. A polícia demorou um certo tempo para obter informações confiáveis com as crianças que testemunharam o desaparecimento. Entrevistar crianças jovens que participam desse tipo de situação é um processo delicado e difícil, segundo o detetive da delegacia da região de Dyfed-Powys, onde fica a cidade. No entorno da cidade, a polícia fez postos de checagem de veículos, que eram inspecionados ao circular pela região. Para a polícia, na medida em que o tempo passava, a situação estava ficando cada vez mais preocupante. Serviços de bombeiros e esquadrões da polícia, que usam cães farejadores, também foram mobilizados nas buscas. Um dos voluntários disse que moradores fizeram uma busca em um raio de quase 50 quilômetros, no entorno da cidade, mas não havia nenhuma pista. O prefeito da cidade disse que a comunidade estava chocada com o desaparecimento de April. McHenlev era uma cidade pacata e todos se conheciam. As casas ficavam com portas destrancadas e o medo com esse tipo de violência era mínimo. De volta à descrição do carro feito pela criança que estava com April, no momento do rapto, a polícia percebeu um detalhe que havia passado despercebido até então. A criança disse que o carro tinha o volante do lado errado, ou seja, do lado esquerdo, o que naquela cidade não era comum. Os moradores só conseguiram pensar em uma pessoa que tinha o carro assim, Mark Bridger. Um homem de 46 anos, tinha 6 filhos, um histórico de relacionamentos não duradouros. O último, inclusive, tinha terminado na noite anterior ao sumiço de April. Nessa noite, Mark tentou contato com várias mulheres, tentando marcar um encontro, talvez apenas para mostrar para sua ex-namorada que não tinha sido abatido pelo fim do relacionamento. Mas, no meio tempo em que tentava frustradamente marcar o tal encontro, Mark fazia downloads e visualizava pornografia infantil. Seu passado era marcado por denúncias de violência, brigas domésticas em torno do seu alcoolismo, roubos, mas nenhuma agressão sexual. Na manhã seguinte ao desaparecimento, enquanto o helicóptero da polícia fazia uma busca do alto, coincidentemente, avistou Mark calmamente passeando com seu cachorro. Um dia comum em sua vida. Mas o que chamou a atenção da polícia foi o fato de que, quando o helicóptero sobrevoa alguém mais próximo do que o de costume, a reação natural das pessoas é olhar para cima. Mas Mark não olhou, parecia evitar contato direto. Todas as suspeitas apontavam para este homem, e no dia seguinte, oficiais visitaram sua casa. Mark não estava, a porta estava aberta, como de costume da cidade. E eles entraram e notaram que a casa estava muito quente, a lareira estava com fogo muito alto, e ao mesmo tempo tudo cheirava alvejante e desinfetante. A alguns quilômetros dali, Mark era parado em um bloqueio policial e detido para averiguação. Na delegacia, a polícia lhe apontou como o principal suspeito do desaparecimento da menina, e Mark, depois de 18 horas de interrogatório, e mais 3 entrevistas a policiais diferentes, contou uma história. Ele disse que tinha se envolvido em um acidente e atropelado April Jones. Disse que pegou a menina desacordada e colocou em seu carro. Tentou fazer os primeiros socorros ou reanimá-la. Não conseguiu. Entrou em pânico. Diz que estava bêbado no dia do crime e não se lembra do que fez com o corpo. Mas devido ao depoimento das crianças, onde não existiu nenhum atropelamento, a polícia obviamente não acreditou nesta versão da história, e uma busca intensa foi feita em sua casa. Ao mesmo tempo, a polícia falava com a família sobre o suspeito. A irmã de April, na época com 14 anos, disse que já havia visto aquele homem na cidade, e ele, inclusive, havia tentado lhe adicionar no Facebook, e ela havia negado por não conhecê-lo. Em uma conversa por mensagem, ele inclusive disse que era amigo de seus pais. Na busca na casa de Mark, policiais forenses coletaram uma série de vestígios microscópicos, como partículas de sangue e cinzas da lareira, e a pior expectativa foi comprovada. O sangue era de April Jones, e fragmentos de osso do crânio foram achados em meio a cinzas. Não se sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. Mark sempre se negou a contar. Mas para a polícia, muito provavelmente, ele abusou sexualmente da menina e, para se livrar das provas, queimou seu corpo na lareira. Em seu notebook, a polícia encontrou imagens de pornografia infantil, fotos de April Jones e também de sua irmã, a qual ele havia tentado aproximação dias antes. Mark Bridger foi condenado à prisão perpétua em 30 de maio de 2013, em um julgamento que durou 30 dias. Ele foi considerado culpado de pervertir o curso da justiça, descartando, escondendo ou destruindo o corpo de April, além da acusação de assassinato. O restante do corpo de April Jones nunca foi recuperado.